Bezrat Hashem, da Fkuf Yud Dalet, Tratado de Psachim. Estamos na Fkuf Yud Dalet, na terceira linha, Amara Babarachan, Amara Biuchanan. Começamos um novo assunto agora com relação a como a pessoa tem que organizar os seus gastos. Fala agora, Amara Babarachan, Amara Biuchanan. Falou o sábio, Mishmed Rabidah Birabilai, em nome de Rabidah, filho de Rabilai. Echol Batzal, Veshev Batzel. É um trocadilho. Fala agora, a melhor a pessoa consumir cebola, que é uma verdura barata, e se sentar na sombra de sua casa. Velote rolavazim eternegolim, não se acostume a consumir gansos, galinhas, que são alimentos de luxo, alimentos caros. Veli pharo de faleha, o seu coração vai perseguir essas comidas sempre, e a pessoa vai ter um custo de vida muito alto, vai ter que vender sua casa para suprir suas necessidades. Esses caprichos. Pachod mimechlach mimishteach. Diminuiu os gastos com alimentos, bebidas. Vetosifal diratcha. Pega esse dinheiro e invista na sua propriedade. A pessoa vai ter proveito da sua propriedade constantemente. É um investimento que a pessoa pode ter retorno quando ele vende a propriedade dele. Kiata ula amar. Quando Ula veio da terra de Israel, o Babilônio falou. Matla matlin mimarava. O sábio da terra de Israel tem uma parábola para isso. De'achil alita tashe be'alita. Outro trocadilho. Aquele que consome carne gorda, cara, tashe be'alita, tem que se esconder no segundo andar de sua casa, fugindo dos seus credores. De'achil kakuli, a pessoa que consome verduras mais baratas, aquir que ele demata shahiv. Ele pode se sentar onde as pessoas normais estão, no térreo, nas praças. Que ele não vai ter credores, ele vai ter credores, ele vai poder pagar, porque o custo de vida dele não é tão alto assim. Continua uma nova Mishnah, mas Gulokostrishon. Vimos o conceito dos quatro copos de vinho extenso anteriormente. Agora a Gemara explica o que acontece depois do primeiro copo de vinho. Mas Gulokostrishon, serviram para a pessoa, o dono da casa, fazer o Kiddush? É o primeiro copo dos quatro copos de vinho, que é o copo do Kiddush. O que ele faz? Bet Shammai Omrim fala Bet Shammai Mevarech Halayom, Beharkech Mevarech Halayim. Primeiro ele faz a brachá do Kiddush, a brachá da santidade do dia, Mekadesh Yisrael Be'azmanim, que Hashem santificou o povo de Israel e as festas. Depois ele faz a brachá do Moreh Pri HaGefen. Esse é o plano de Bet Shammai. Nós não costumamos assim, costumamos fazer primeiro a brachá de Moreh Pri HaGefen e depois a brachá do Kiddush como Bet Hillel. Bet Hillel não fala Bet Hillel. Mevarech Halayim, Beharkech Mevarech Halayom. Primeiro ele faz a brachá do Moreh Pri HaGefen, depois ele faz a brachá do Mekadesh Yisrael Be'azmanim. E essa discussão vai ser explicada na nossa Gemara. Fala, minha mãe, tudo era bem uma outra braita. Dvarim Sheber Bet Shammai U Bet Hillel Basilda. Tem assuntos que Bet Shammai e Bet Hillel discutiram com relação à refeição. Explica a Gemara. Bet Shammai me fala Bet Shammai. Mevarech Halayom, Mechakach Mevarech Halayim. Fala Bet Shammai, a primeira pessoa faz a brachá do Kiddush, Mekadesh Yisrael Basmanim, ou Mekadesh HaShabbat, depois ele faz a brachá do Boreh Pri HaGefen. Por quê? Ibn Sheyom Goreim Leayim Sheyavon. Porque o motivo que ele faz do Kiddush, o motivo que ele faz da brachá do Boreh Pri HaGefen é por causa da santidade do dia. Ou seja, a raiz do Kiddush é por causa da Mekadesh Yisrael Basmanim. Ele se antecipar a brachá do Kiddush antes da brachá do Boreh Pri HaGefen. A brachá do Boreh Pri HaGefen é uma consequência. Vekvar Kiddush Shem, um outro motivo é porque o dia já se santificou na saída das estrelas. Ve'adayin Ha'inobah, antes da pessoa trazer o vinho para fazer o Kiddush, já estava obrigado a fazer o Kiddush por causa da santidade do dia, a brachá de Mekadesh Yisrael Basmanim. Por isso fala, não é necessário antecipar a brachá do Kiddush antes da brachá do Boreh Pri HaGefen. Fala Bet Shammai. Continua Bet Shammai, Vekvar Kiddush Hayom, um outro motivo para antecipar a brachá do Kiddush antes da brachá do Boreh Pri HaGefen. Vekvar Kiddush Hayom, Ve'adayin Ha'inobah. Primeiro o dia se santifica, se requer a obrigação de fazer o Kiddush Mekadesh Yisrael Basmanim, e depois a pessoa vai fazer o Kiddush efetivamente com o vinho. Ele se antecipar também a brachá do Kiddush, antes da brachá do vinho, fala Bet Shammai. O Bet Hillel não fala Bet Hillel, Mevarech Halayim, Beharkech Mevarech Halayom. Fala Bet Hillel, primeiro a pessoa faz a brachá do Boreh Pri HaGefen, depois a pessoa faz a brachá do Kiddush. Por quê? Neshayayim Goreim Nekiddush Etomar. Porque o vinho possibilita a pessoa de fazer a brachá do Mekadesh Yisrael Basmanim, a brachá do Kiddush. Sem o vinho ou a halá, a pessoa não pode fazer a brachá do Mekadesh Yisrael. Portanto, fala Bet Hillel, se antecipar a brachá do Boreh Pri HaGefen. Davar Acher, um outro motivo para o plano de Bet Hillel, Birkata Yayin te dirá, ou Birkata Yom enate dirá. A Brachá de Borei Pregefen é mais frequente do que a Brachá do Kiddush. Fazemos a Brachá de Borei Pregefen nos todos os dias do ano se vamos consumir vinho. E a regra é Tadir Vesheno Tadir. Temos duas mitzvot, duas brachot. Uma mais frequente do que a outra. Tadir Kodem. A Brachá, a mitzvah mais frequente, tem que ser antecipada. Temos a prioridade essa mitzvah ou Brachá, porque é mais importante do que algo que não é tão frequente assim. Como já uma vez, ele está aqui de Vre Betile. Fala a Braita, ela cai como Betile. Antecipamos a Brachá do vinho antes da Brachá do Kiddush. Fala a mãe da Varahé. Por que Betile tem que falar dois motivos, na sua opinião? Fala a Verritei, mas se você quer falar que talvez ela cai como Betchamai. Hatamtarti, Betchamai citou dois motivos, na sua opinião, para antecipar a Brachá do Kiddush antes da Brachá do vinho. Veahahada, e Betile vai falar um motivo só. Fala Betile, aqui também temos dois motivos para apoiar a opinião de Betile. Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem, porque algo mais frequente tem que ser antecipado, temos a prioridade, abrachado, borei priagefen. Vela haki de vre Betile, a Braida fala que ela rei com Betile. Tu ainda na pshita, com certeza ela rei com Betile. De Hanafik bat kol, porque saiu uma voz espiritual dos céus, falando que ela rei com Betile sempre. Isso está citado na Maseret Eruvin. No da Fiut Gimel Amud Bet, como já vimos. Por que a Brad tem que falar que ela cai como Betile? Se sair um bat-kol, uma voz espiritual, falando que ela cai como Betile. Falando, Iba e tem uma resposta é, quando um bat-kol, talvez essa Brad foi citada, antes de sair esse bat-kol, essa voz espiritual, do Tribunal Celestial de Hashem. Veit e tem uma outra resposta, ele é achar bat-kol, pode ser que essa Brad foi citada depois do bat-kol. Verabi Oshuei, e o sabe que se der essa breta que ela quer com Betile é a opinião de Rabi Yoshua. Que o que é de Amar? Fala Rabi Yoshua, ele mais que rime bat kol. Fala Rabi Yoshua, não podemos fixar a Lachot se baseando em vozes espirituais. O Tribunal Celestial de Hashem. Uma vez que Hashem deu a Torá para o povo de Israel, deu a autoridade para os sábios do povo de Israel, que estão vivos, decidirem as Lachot. Eles têm mais dominância do que os anjos, do que os Sadiquim que já faleceram. Portanto, um bat com essa voz espiritual não pode fixar a foto falar a Yoshua. Conforme a Yoshua, a Lacha não é sempre como Betile. Por nessa situação, a Lacha é sempre como Betile. Fazemos a Lacha de Borei Priagef antes da Brachá do Kiddush. Continuamos uma nova Mishnah. O que acontece entre o primeiro copo de vinho e o segundo copo de vinho do Leila Seder? Reviu o Lefanav, trouxeram para a pessoa o copo de vinho do Kiddush, ele fez o Kiddush, vem depois o Karpaz. Normalmente se usa qualquer verdura para o carapaz. Hoje em dia se usa o salsão ou a batata, depende do costume. Porém, fala a Mishnah metaver bachazeret. Um caso especial que a pessoa não tem outra verdura fora o maror. Chazeret é a raiz forte. Ele só tem maror. Ele vai usar o maror também para o carapaz e também para o maror. Metaver bachazeret, ele mergulha a raiz forte no haroset, aquela pasta de frutas, vinagre ou vinho. Vamos ver por que é necessário fazer isso na Gemara. Atchemagia leparpere tapat. Antes de começar o consumo da matzá, ele consome o maror, como carapaz, depois vai consumir o maror com o maror, depois da matzá. Reviu lefarav matzá vechazeret vecharoset. De trazer para a pessoa, antes de começar a agadar a matzá, a chazeret, a raiz forte do maror, haros da pasta de frutas, vechet afshin dois cozidos para o shulchan orech. Alvar Pishen Haroset Mitzvah, mesmo que não é uma mitzvah, consumir o Haroset fala está na cama, mesmo assim é necessário que o Haroset esteja na mesa. Na beleza de Berab Tzadok, como ele fala, o sábio mitzvah. É sim uma mitzvah consumir o maror misturado na Haroset. Como é que é explicado na Gemara isso? Qual é a mitzvah? O Bamigdash, na época do Betamigdash, estava construído e vai ser reconstruído em breve, Bezrat Hashem. Aí o Mevi'in Lefanav Gufo Shel Pesach. Traziam para a pessoa o carne do Korban Pesach. Ele sempre consumia a carne do Korban Pesach depois de recitar a Agadá com as Matzot e com o Maror. Fala, viramos a página mais extra que a gente fala deste aqui. Zotomen, se vira nossa Mishnah um conceito. Mitzvot, Trichot, Kavanah. Fala, viste que se vira nossa Mishnah um conceito muito abrangente. Uma grande questão, como a pessoa cumpre as Mitzvot? Será que é suficiente fazer o ato da Mitzvah? Ele sempre também tem a intenção de cumprir a Mitzvah quando ele faz o ato da Mitzvah. Se então, essa Mishnah fala deste aqui, Mitzvot, Trichot, Kavanah, é necessário sim ter a intenção de cumprir as Mitzvot no ato da Mitzvah. Por quê? A questão é, porque se a pessoa tem raiz forte para o carpaz e para o maror, não tem salsão, não tem batata, por que é necessário consumir o maror duas vezes? A pessoa já sai da obrigação do maror, como que a pessoa consome no carpaz? A Mishnah fala que tem que trazer mais razer, mais raiz forte para o maror. Então fala isso aqui, você vê daqui que é necessário ter a intenção de cumprir a mitzvah para cumpri-la. Explicando melhor. Kivan de lobe idar riuva de maror ou de achil, mesmo que a pessoa consome o maror no momento do carpaz, não no momento certo, bebore priadama ou de achil, não fez a bracha de Asher que deixaram no mitzvah mitzvano, que Asher nos santificou, nos ordenou a cumprir a mitzvah de consumo do maror, ele só fez a bracha de bore priadama, vedilma, talvez, loika ven le maror, talvez a pessoa não teve a intenção de cumprir a mitzvah do maror quando ele consumiu no momento do carpaz. Il carbai le meada le tvule le shemero, por isso é necessário que ele repita e consuma a hazeret outra vez no momento do maror, com a bracha de Asher Kedeshanu, e pensando em cumprir a mitzvah, fala isso aqui, de isakadatach mitzvah, lo bai a kavana. Porque se nós vamos falar que para cumprir as mitzvot não é necessário ter a intenção de cumpri-las, se a pessoa fez de forma robótica, fez um simples ato da mitzvah, sem ter nenhuma intenção de cumprir a mitzvah, se fosse o caso que ele está cumprindo a mitzvah, lamalach tretivuli, porque é necessário consumir o maror duas vezes no momento do carpaz e no momento do maror, vehatavile e hadazile, já consumiu a raiz forte no momento do carpaz? Esse é o raciocínio de Reish Lakish, que se vê nas Mishnah, que mitzvot tzrichot kavana. Fala na Mimai, qual é a própria Reish Lakish? Dirma leolam mitzvot tzrichot kavana. Pode ser que não é necessário ter a intenção de cumprir as mitzvot para cumpri-las. O motivo que é necessário repetir duas vezes o consumo do maror é por outro motivo. A mitzvah do maror ele já cumpriu no momento do carpaz. Porque se é necessário consumir o maror duas vezes, ele já sendo obrigação. Motivo é para chamar a atenção das crianças. O motivo principal da noite é o manishtaná. As crianças perguntam qual é a diferença entre essa noite e as outras noites, com tantas coisas diferentes, quatro copos de vinho, maror. Ou seja, também fazemos essa diferença, consumimos duas vezes a raiz forte, uma vez no carpaz, uma vez no maror, quando a pessoa não tem outra verdura para o carpaz, para chamar a atenção das crianças. Fala, Vihite, mas se você for falar que eles têm razão, que para cumprir as mitzvot, eles não terem intenção. Imken, se é assim, deshmoinan, Shavirako, se é assim, que a novidade da nossa Mishnah é para falar que eles terão repetir duas vezes o consumo das verduras, o carpaz e o maror, porque eles terão falar que a pessoa não tem salsão, não tem batata para o carpaz, só tem hazeret, só tem raiz forte, vai consumir duas vezes? Por que eles terão usado esse exemplo? Podia falar que a pessoa tem sim salsão, e vai consumir também o salsão antes da refeição, também o maror, para chamar a atenção das crianças? Portanto, se vê daqui que talvez a nossa Mishnah falou que também a pessoa tem que consumir o maror como carpaz, a pessoa não tem outra verdura, e depois consumir o maror outra vez, para ensinar essa halakha específica que a pessoa não sai da obrigação do maror se ele não tem intenção de cumprir essa mitzvah, como o Reish Lakish falou. Porém, falando aqui, não. Não faz sentido falar esse raciocínio e fortificar o opinião do Reish Lakish. Por quê? E a Shmuna Shari Rakot, porque se a Mishnah fosse dar um exemplo que a pessoa tem sim salção para o carpaz, vou ensinar esse conceito que a pessoa tem que falar também o carpaz tem que consumir o maror. Ravamina, podemos pensar podemos pensar que somente quando a pessoa tem duas verduras diferentes, também o carpaz, por exemplo, o salsão, a batata, e também o maror, ele será repetir o consumo da verdura. No carpaz, antes da agadá, e no maror. Só nessa situação chamamos a atenção das crianças, atraindo o interesse deles para aprender da saída do Egito, a varhazer de Lehudá, por isso a pessoa não tem salsão, não tem batata, só tem raiz forte para o maror, lobai tretivulho, poderíamos pensar que se a Mishnah não ensinasse isso, teríamos uma hipótese de falar que não é positivo consumir o maror duas vezes. O motivo disso seria porque a pessoa está consumindo o maror antes da refeição. Conforme esse lado da Gemara que é mitzvot, entre Rod Kavanah, para cumprir as mitzvot não é necessário ter a concentração, a intenção de cumpri-las. Sendo assim, a pessoa consumir a mitzvah do... Sendo assim, a pessoa cumprir a mitzvah de consumo do maror antes da matzah, o que não é positivo, a Torá fala matzot, o merorim e o chilu, consumam com a pesa com matzot, e com o maror. É necessário antecipar a matzá antes do maror. Portanto, poderíamos pensar que quando a pessoa só tem raiz forte, não faça o carpaz para não cumprir a mitzvah do maror antes da matzá. Por isso, falar a Mishnah que não, que a matzah é uma novidade da filo razer baina tritivur, que mesmo que a pessoa só tem raiz forte, é necessário consumir a raiz forte duas vezes, no carpaz e no maror. Mesmo que eu for esse lado da Gemara, que a pessoa sai da obrigação do maror, mesmo que a pessoa não tenha intenção de cumprir essa mitzvah, por exemplo, no carpaz, mesmo assim, falamos o consumo do raiz forte duas vezes, que nem render a bebê, que ela tem no conto para atrair a atenção das crianças. É mais importante atrair a atenção das crianças do que consumir o maror depois da matzah. Portanto, falando mais, talvez, nós temos uma prova que nós estamos aí como Reish Lakish. A novidade é que consumimos duas vezes o maror para atrair a atenção das crianças. Vê, ó, outra pergunta contra Reish Lakish. Reish Lakish fala que é necessário ter a intenção de cumprir as mitzvot. Tânia tem uma branda que fala que não é necessário ter a intenção de cumprir as mitzvot para cumpri-las. Achlan Dmai. Fala, branda, se a pessoa consumir o maror de Dmai. Dmai é uma produção que temos na dúvida se o dono dessa produção tirou os maasrot, os dízimos. Sabemos que é necessário tirar trumot e maasrot, oferendas para os koanim, dízimos, para consumir uma produção. Se a pessoa consome tever, uma produção que não foi tirada trumot e maasrot como maror, não sai da obrigação, porque é proibido consumir tever pela Torá. Agora a pessoa consumiu dmai. Os koanim falaram que se a pessoa compra certa produção de um amaretz, uma pessoa que não é confiável 100% em tirar os maasrot, os dízimos. Amaretz é uma pessoa que não entende muito de Allahá, não leva a Allahá tanto a sério por consequência. Para os Rahamim, é necessário tirar os maasrot, os dízimos, antes de consumir essa produção de Dmai. Por ele fala aqui a Brai, tá? Achlan Dmai, a pessoa consumiu maror de Dmai sem tirar os maasrot. E a Tzá saiu da obrigação. Hassim é o seguinte, que os Rahamim proibiram, em geral, as pessoas de consumirem Dmai. Porém, um pobre não está proibido. Porque a maioria dos Amearatzot tiram os maasrot. Não consomem a produção, não vêm a produção sem tirar os dízimos. Sendo assim, qualquer pessoa que consumiu Dmai sai da obrigação do maror. Mas qualquer pessoa que, mesmo que não é pobre, ele é rico, ele pode se tornar pobre voluntariamente, fazendo que a expropriação dos seus bens, se tornando uma pessoa pobre, e poderia consumir esse maror. Mesmo que ele não fez isso, mesmo assim ele sai da obrigação do maror. Porque ele poderia fazer o efker, se tornar pobre, portanto isso não é necessário, mesmo que ele poderia se possibilitar a consumir o dmai, mesmo que não se possibilitou, ele consumiu o dmai de forma proibida, ele sai da obrigação do maror. Aham melomit kaven, se a pessoa consumiu o maror sem nenhuma intenção de cumprir a mitzvah, e a tzah saiu da obrigação, que se vê diretamente contra a Reish Lakish. Não é necessário ter a intenção de cumprir as mitzvot para cumpri-las. Achlan Hatzain, um outro exemplo, essa pessoa consumiu duas metades de kazayit. Para cumprir a mitzvah do maror, é necessário consumir um kazayit, mais ou menos 30 gramas do maror. A pessoa consumiu 15 gramas, depois 15 gramas. E a tzah saiu da obrigação. O bilvado com a condição, que a pessoa não demorou muito entre a primeira metade do kazayit e a segunda metade do kazayit. E o termo que dê achilat pras. Não demorou mais do que dê achilat pras. O suficiente tempo para consumir um pras, de mais ou menos 250 gramas de pão, que são 4 betzim, 4 ovos. E esse período é mais ou menos de 5 minutos. Se a pessoa consumiu dentro desses 5 minutos, esses duas metades são mitztarev, se somam ao kazayit. Se a pessoa consumiu mais do que esses 5 minutos, entre uma metade e outra metade, não sendo obrigação, porque não consumiu um kazayit completo. Por isso, vendo aqui contra a Reish Lakish, como vimos, falando é Tanai, é uma Machloket Tanai, uma discussão dos sábios da Mishnah, das Braith, com relação a esse conceito. Isso em Tanai, que vão com uma opinião de Reish Lakish, que assim é necessário ter intenção a Kavaná para cumprir as mitzvot, e tem Tanai que dizendo que não é necessário. De Tanai na Biosi, que fala na Biosi e na Braith, Afa Pishe Tiver Behazeret, Mitzvah Leavir Lefanav Hazeret. Mesmo que a pessoa não tinha outra verdura para o carpaz, tinha só raiz forte. Mesmo assim, ele consumiu já a raiz forte no carpaz. Mitzvah Leavir Lefanav Hazeret. É necessário trazer outra vez a raiz forte antes de começar a agadar, e depois da matzah ele consumir outra vez a raiz forte o maror. Veharoset, veshetav shirinesedrazet. Também há haroset, a pasta de frutas, com vinagre ou vinho. E dois cozidos para o Shulchan Orech. Provando na Veakati, porém ainda não está claro que esse é o prêmio de Rabi Yossi, que em mitzvot srichot kavana. Mimai, qual é a prova? Dilma kassavara Rabi Yossi, talvez o prêmio de Rabi Yossi é mitzvot em srichot kavana. Talvez não é necessário ter a intenção de cumprir as mitzvot, é cumpri-las. Porque isso que Rabi Yossi fala que é necessário consumir duas vezes o maror, vai depender entre tivuli, atrair a atenção das crianças, como já vimos. Pois é uma prova de Rabi Yossi que a pessoa tem que consumir duas vezes o maror para cumprir a mitzvah do maror depois da matzah. Por exemplo, se essa é realmente a intenção de Rabi Yossi, mais mitzvah, porque Rabi Yossi fala que isso é uma mitzvah de trazer outra vez o maror. A mitzvah ele já cumpriu quando ele consumiu a raiz forte no carpaz. Deve ser que a mitzvah trazer outra vez o maror, porque não cumpriu ainda a mitzvah do maror, com certeza, no momento do carpaz. Não fez a brahá, não teve a intenção de cumprir a mitzvah, e teve a intenção de cumprir a alahá do carpaz, não do maror, por isso é necessário trazer duas vezes o maror, para que ele cumpra a mitzvah do maror, como ele diz aqui, fala que é necessário ter a intenção para cumprir a mitzvah. Portanto, tem também que sendo cumprir isso aqui, e tem também que sendo que não é necessário ter a intenção de cumprir as mitzvot para cumpri-las. Pela alahá, é sim necessário ter a intenção de cumprir as mitzvot para cumpri-las. Ele fala, mas quais são esses dois cozidos necessários para cumprir a alahá do Shulchan Orech, a refeição da Leila Seder? Amar avuná, fala avuná, sirka ve'arosa. Fala avuná, é suficiente trazer verduras como espinafre e arroz. Fala avuná, não é necessário fazer uma refeição de carne para ser da obrigação do Shulchan Orech. Rava ve'me'ader, a sirka ve'arosa. Rava, justamente, procurava a espinafre e o arroz para fazer a sua refeição do Leila Seder. Por quê? Porque Ravuná falou esses exemplos e Rava queria ensinar que ela é como Ravuná, que não é necessário nem carne nem frango para ser a obrigação do Shulchan Orech. Amara vai te falar, vai te shmamina me de Ravuná. Se vê daquele extremo de Ravuná, lei de raiz lehade de Yohan Menduri. Diz que Ravuná fala que podemos trazer um cozido de arroz. Você diz claramente que a Alahá não é como Rabi Yochanan ben Nuri. Que o quê? Ele está como falar para ele. Rabi Yochanan ben Nuri, homem, fala Rabi Yochanan ben Nuri. Ores mindagano. Fala Rabi Yochanan ben Nuri que o arroz é um cereal como o trigo e a cevada. Vechayavina lachimotso. Karet, se a pessoa consome o arroz molhado, cozido, é hamet, conforme Rabi Yochanan ben Nuri. A pessoa da Hayav Karet, tem o castigo de Karet, fala isso antes do tempo, também seus filhos do Aleno, por consumir hamet. Verdade, eu disse que ele derramou a Pesach. Uma pessoa segue a obrigação de uma matzah feita de arroz em Pesach. Ravuná fala que não. Podemos fazer um cozido de arroz e vamos sair da obrigação do Shulchan Orech, porque claramente que o arroz não é hametz. Fala na risque, Amar. Fala na risque, a filho d'água betzah. Fala na risque, uma outra novidade. Mesmo que a pessoa fez um cozido de peixe e ovo, porém juntos. Fala, risca, é como se fossem dois cozidos diferentes. E a pessoa sai da obrigação do Shulchan Orech. Continuando uma outra opinião, Rav Yosef, mas fala Rav Yosef, dificultando a Alahá. Tzarir shnei mine basar. Fala Rav Yosef, não só que é necessário carne na noite de Pesach, é necessário dois tipos de carne diferentes. Echad zecher la Pesach. Uma carne assada, em lembrança do Korban Pesach também era assado. Vechad zecher la chagigá. E outra carne cozida em lembrança ao corbar festivo da véspera de Pesach. Na véspera de Pesach se sacrificava um corbar hagigá, um sacrifício festivo. E também no primeiro dia de Pesach também se sacrificava um outro corbar hagigá. Fala de você, vai ser dois tipos de carne para lembrar esses dois sacrifícios diferentes. Ravina, mas fala Ravina, outra opinião. Afilo garma, o bichula. Fala Ravina, mesmo que a pessoa cozinha carne. A carne por si só já são dois cozidos. Tem a carne e tem o molho da carne. Fala Ravina, é suficiente para como dois cozidos diferentes, é para sair da obrigação do Shulchan Orech. Isso é para que o nome de Hashem amanhã, novo Daf, de Hashem. Por causa do Nelulam, amém e amém.